Eu gostaria de dizer que foi Marco Aurélio quem realmente me deu as grandes oportunidades para ser narrador esportivo, que eu era repórter. Né? Eu comecei narrando com Mário Freitas, basquetebol, olha o que é a vida, né? Aqui foi realizado em Salvador um campeonato mundial juvenil de basquetebol. E os narradores eram Mário Freitas e Vanildo Fontes. Os comentaristas eram... O comentarista era José Domingos, o príncipe dos comentários, trabalhando na TV Aratu, você lembra? E o repórter era Irumã Contreiras. Mas futebol mesmo, narrando, foi com o Marco Aurélio. Eu fui com ele também coordenador da equipe. E com ele, eu, a coordenador da equipe de esporte e coordenador da programação da Rádio Excelsior. Porque o presidente da rádio, Patrícia, era Monsenhor Walter Jorge Pinto de Andrade, o saudoso da Igreja do Bonfim. O Marco Aurélio era o superintendente e eu fui o coordenador de programação. E com o Marco Aurélio também eu coordenei a equipe de esportes e também coordenei as duas Copas do Mundo, de 86 no México e de 1990 na Itália, que era o chefe da equipe. Então eu não posso esquecer nunca disso.
Viu, que o Marco Aurélio sempre me comunica. Essa que ele falou aí da Espanha, nós tivemos lá. Eu tive com 82. Antes de 82 eu tive lá com o Juarez Oliveira.
Verdade.
E passou um fato comigo que eu tenho que contar. Juarez Oliveira era
chegado... Ele era muito seu amigo, era nosso Juarez.
Ele era meu amigo. Ele era chegado a um joguinho, você sabe, né?
E nós, verdade.
Naquela
era
época...
Era uma figuraça, viu?
Naquela época, você podia comprar a Copa. Hoje, as rádios, é impossível uma rádio comprar hoje uma Copa, porque...
Sabe qual é o valor atual direito? Alto. Sabe qual é o valor para uma rádio
muito
comprar?
Alto, muito alto.
500 mil dólares.
Não. 500 mil dólares.
É o valor para uma rádio comprar os direitos. Por isso que uma rádio sozinha não pode fazer. É. Ela tem que fazer pelo menos um pool com quatro emissoras no mínimo.
Então as redes, né, Ivanildo? As redes também fazem.
Mudou
Mas
muito,
uma
né?
rádio individual, ela não consegue. E eu me lembro muito bem de Juarez. Eu vou te contar essa aqui, que é importante. O Marco Aurélio falou um negócio aí que é muito bom a gente registrar. Eu fui para lá como comentarista, para a Copa. Ficamos no mesmo hotel, e o hotel tinha um cassino no hotel. Aí nós fomos jogar no cassino. Descemos para jogar naquelas máquinas. Aí eu botei 50 dólares e ganhei na época, não esqueço, 5 mil dólares. Aí quando eu ganhei 5 mil dólares, joguei mais 200, perdi, guardei o meu. Falei, olha, Juarez, eu vou sair, porque esse negócio aqui vai dar errado. Ele disse, não, eu estou com sorte, eu vou ficar aqui que vou ganhar muito. Aí eu fui dormir. Quando foi no outro dia de manhã, eu fui tomar café e ele estava lá no canto, todo borocochô, todo triste, como um passarinho molhado, né? Depois que toma o namuda, né? Aí veio assim para perto de mim e disse, vem cá, parceiro, aquele dinheiro que você ganhou, você, como é que faz aí? Eu perdi tudo, estou sem nada, não tenho dinheiro para nada. Eu disse, olha, eu vou fazer assim, eu vou lhe dar 50 dólares para você comprar comida. Ele disse, não, me dê pelo menos 1.000. E como eu tinha ganho, e ele era muito meu amigo, o Vanildo sabe disso, eu dei a ele. Ele disse, agora, se você ficar no jogo, amigo, eu vou te tomar o dinheiro. Então, era uma figuraça. E outro que era muito amigo da gente, que já está morando com Deus, era o França, né? O França Teixeira, que foi, era o Zé Veneno do rádio. Você que... Essa meninada não sabe, mas era outra figura, viu? Ele dizia, ferro na boneca. Não é? O cara era muito, trabalhou muito tempo aqui na Rádio Excelsior. A Rádio Excelsior teve muitos grandes profissionais.
Está rebocado, piripicado. Ele
tá rebocado
muito,
piripicado.
Ferro na boneca e no gogó neném.
E no gogó de neném.
Ele tinha audiência tão grande. Uhum. Ele tinha audiência tão grande, Francisco Teixeira. Ele se tornou depois político, né? Era deputado federal.
E depois
concorreu ao governo. Depois foi para o Tribunal de Contas. Francisco Teixeira. A audiência dele era tão grande, dava eco na cidade toda, que um rádio patrocinou ele, e esse rádio foi o que mais vendeu durante muitos anos.
Rádio,
o rádio Nicei, ele dizia, rádio é Nicei, o resto eu não sei. Você lembra disso?
Não, mas ele antes...
Vendeu pra caramba.
Ele antes ele tinha aquela parceria com a Morada do Som, de João da Teltron, e ele dava o motorrádio... Você vê o jogador de futebol antigamente, ganhava tão pouco, que ficava feliz por receber um rádio. Um rádio de pilha.
Hoje
você vê quanto é a grana. Nós estamos aqui de uma época em que o time ia jogar um jogo clássico para arrecadar o dinheiro e pagar os jogadores, porque não tinha dinheiro. O jogador trabalhava 4 meses e recebia 1.
É verdade.
Não é? E era Fonte Nova, lotada. Talvez você que é menino, João, você não sabe, mas o jogo do Bahia, quando o Bahia foi campeão, Bahia e Fluminense na Fonte Nova,
Bahia e Palmeiras, a Fonte Nova tremia de tanta gente. Tinha mais de 100 mil pessoas.
Fluminense foram 110 mil pessoas. Eu estava nesse jogo também.
Hoje o Maracanã, quando enche, tem
70, 80 mil pessoas.
O Maracanã, eu já trabalhei em jogo no Maracanã, com 150 mil pessoas. Aquele Geraldinho do Maracanã, né, Evandinho?
A geral, é verdade.
Então a gente tem que ficar aqui contando história, que nós somos velhos, viu? Mas não é, velho de idade, não,
se
viu?
Deixar.
Não é velho de
idade. Pena que nossa notícia é rápido, viu? Mas foi uma alegria trocar essa figurinha com vocês, lembrar de toda essa história que vocês têm. Daria muito mais tempo, com certeza, viu? Numa próxima, 85 anos, já escala o mesmo time, viu?
É verdade, eu que agradeço. Para mim é uma felicidade muito grande participar aqui desse bate-papo, é notícia, né? E quero deixar um abraço para o nosso querido Padre Aderbal Galvão. Com ele eu trabalhei durante muitos anos aqui na Rádio Excélsior, aqui no Garcia, porque a Rádio Excélsior antes era lá na Praça da Sé. E Padre Aderbal foi uma pessoa muito importante também. Gostava muito dele, ele gostava muito de mim. Eu me lembro quando eu saí da Rádio Excélsior, no ano 2000, para ir para o FM, ele ficou zangado com o Mário Freitas, porque tinha deixado eu sair. Mas não tinha jeito, a proposta realmente era enorme. Eu tinha que tomar uma atitude difícil, depois de 23 anos da Rádio Excélsior, deixar e para o FM, que ainda era uma incógnita, se ia dar certo ou não. Mas Padre Aderbal depois me disse, olha, você ainda vai voltar. E 5 anos depois, no ano 2005, ele e Roberto Coelho criaram um programa chamado Deixa Comigo Salvador, para eu apresentar e dizer, o amigo de Salvador, o amigo do torcedor agora é amigo de Salvador. E o programa se chamava Deixa Comigo Salvador. Então eu não posso esquecer nunca disso. Com o Padre Aderbal Galvão de Souza, eu deixo um abraço para ele.
Muito obrigado também, viu?
Obrigado, João. E um abraço, Ivanildo. Foi um prazer te ver aqui. E daqui a pouco a gente tá na resenha, né? Vamos fazer resenha.
Pois é.
Vamos tocar a bola lá.
Tem muita resenha ainda.
Tem muita resenha.
84 anos da nossa Rádio Excélsior, uma alegria estar aqui em mais um aniversário, viu? Agradeço ao nosso padre Danilo Pinto, a nossa Patrícia Tosti e, claro, ao meu coordenador também do Nosso Notícia, nosso Victor Pinto, um grande mentor na minha vida. A gente vai ficando por aqui, uma ótima... A gente continua, viu? Tem mais aniversário dos 84 anos, mas a notícia vai ficando por aqui. Segunda-feira eu volto. Tchau, tchau.
Você ouviu na Rádio Excélsior da Bahia. É notícia.
Excelsior FM 106,7
MHz. Informação, fé e companhia. Rádio Excelsior FM. Rádio Excelsior FM.
A rádio que abraça
o coração.
Excelsior FM.
anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meus irmãos e irmãs, uma boa noite. Ao chegar ao final deste dia, contemplemos a beleza do encontro entre o anjo Gabriel, o próprio Deus, e a sua mais bela e perfeita criatura, Nossa Senhora. O Deus fiel às suas promessas que enviaria seu Filho para nos salvar. E a escolha desde sempre é que aquela que se dispõe a ser a serva do Senhor, no seu completo esvaziamento, torna-se assim terra fértil para a graça de Deus. Naquele dia, toda a existência para escutar e ansiosamente aguarda o sim da nossa Mãe Maria Santíssima. Maria, por sua vez, não tem medo em oferecer o seu tudo, o seu sim, mesmo que sua resposta fosse transformada em uma sentença de morte. Aqui a mãe daquele que vence a morte começa a trazer luz ao mundo que se encontra nas trevas. O Verbo que se fez carne, a carne que se faz pão eucarístico, a Eucaristia que entra dentro de nós, transforma nossos corações e nos salva. Ao pôr do sol deste dia, horário sagrado para nós católicos, recordamos a luz que rompe as trevas, que habitou no ventre de Nossa Senhora e que, assim como o diálogo entre o anjo e a virgem, aguarda o nosso sim a Cristo e a sua mãe. Neste momento, prepara teu coração para acolher a bênção que vem de Deus pela intercessão da Virgem Santíssima. Esse mesmo Deus tão poderoso e tão bondoso para nós, que é Pai, Filho e Espírito Santo, recaia sobre todos os lares e realidades. Uma boa noite. Continuemos com a nossa programação nesse dia tão especial para nós da Rádio Céus. E até o dia de amanhã.
Radial FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
Giro de notícias.
Olá, ouvintes da Cardeal FM 106.1 do Giro de Notícias. Hoje você está ouvindo uma edição especial do programa Giro de Notícias. Estamos reprisando algumas entrevistas que ocorreram aqui no nosso programa.
Giro de Notícias.
Igor Guimarães.
Vamos lá, 6h30, 6h30, voltando aqui com o nosso giro de notícias e recebendo aqui, para nossa surpresa, o deputado federal, Capitão Alder. Acho que a gente ficou provocando tanto que ele pegou, foi por telepatia, ele chegou aqui de Brasília para poder bater um papo aqui com a gente. Mas brincadeira à parte, é bom tê-lo aqui de volta aqui nos microfones da Cardeal FM, deputado federal Capitão Alden, ele que é uma das lideranças aqui do PL na Bahia, para a gente conversar, inclusive, sobre a PEC, que é da sua autoria, da redução da maioridade penal. Como é que anda esse processo?
Diga. Só pra gente fazer um registro. Sim. Capitão Alden é considerado, eu vi a lista dos principais deputados, um dos deputados, na Bahia, o maior de todos, né? O que mais tem projetos, que mais trabalha, que mais se apresenta na casa, que mais faz defesas e que mais efetivamente está cumprindo aquilo que é o seu papel. Está lá trabalhando como... Parabéns, deputado. É muito difícil você encontrar isso.
Isso não é elogio não, viu? Não é elogio não, é reconhecimento mesmo.
Isso é um reconhecimento, porque eu acompanhei e vi a lista dos deputados que mais estão presentes, que mais participam, que mais efetivamente trabalham para, como deputado. E o senhor, na Bahia, é o líder, né, de apresentação de projetos, de emendas e outras coisas. Então, parabéns. E, assim, é uma obrigação, mas a maioria não faz. Então, parabéns.
Boa noite, deputado.
Boa noite a todos. Satisfação enorme retornar aqui a essa casa. Me sinto muito acolhido, muito feliz. Primeiro, pelo espaço extremamente democrático, de debate, de ideias, de opiniões. É sempre muito salutar. E me sinto sempre muito feliz quando estou aqui. Obrigado pelo reconhecimento. De fato, é o nosso dever, é a nossa missão. Eu que venho da caserna da Polícia Militar, sempre cumpri horário, sempre fui um cumpridor das minhas obrigações enquanto profissional que estive e que sou na Polícia Militar. Não seria diferente no Parlamento Brasileiro. Assim eu fiz quando eu estava como deputado estadual. onde inclusive eu também recebi, ao final do meu mandato, o prêmio de destaque parlamentar.
Isso.
Como deputado estadual mais atuante naquela época, naquele ano, e agora como deputado federal, graças a Deus e ao nosso trabalho, a gente também tem despontado aí outros títulos importantes. Por exemplo, de 513 deputados federais, hoje eu estou entre os 100 mais bem avaliados do Brasil. De 151 deputados federais do Nordeste, dos 9 estados do Nordeste, o segundo mais bem avaliado. E na Bahia, dos 39 deputados federais, o segundo também mais bem avaliado. Isso é analisado a presença na casa, se tem faltas ou não, se os projetos apresentados são projetos coerentes, não é copiar e colar, são projetos meritórios, bem avaliados, quantidade de relatorias, que não é só projetos que você apresenta, mas também projetos que eu avalio de outros deputados, fazendo aí relatórios, confirmando ou não a constitucionalidade daqueles projetos. Então, são projetos muito bons. Nessa minha legislatura, eu sou um dos poucos parlamentares do PL, como um todo, que conseguiu apresentar projetos para serem votados no plenário da Câmara. E é muito difícil. Você tem deputados aí que têm anos de experiência, anos de vida pública legislativa, que não conseguem, por exemplo, assinar uma PEC. E nós conseguimos, no dia de ontem, concluir a assinatura de uma proposta de emenda à Constituição, que é muito difícil. Sim, requer 171 assinaturas, né? De diversos partidos, inclusive partidos do centro e também partidos da nossa base do partido. Então é difícil você conseguir uma proposta de emenda à Constituição. Nós conseguimos isso na primeira legislatura. No ano passado nós conseguimos aprovar no plenário dois projetos que já estão no Senado Federal. Então, assim, uma legislatura que tem sido, graças a Deus, abençoada, eu tenho sido abençoado por ter uma equipe muito técnica, uma equipe muito responsável, que sempre me ajuda, né, com as atividades parlamentares. Mas esse é o caminho. Esse tem que ser realmente o foco, manter presença, manter participação parlamentar, que só vive no discurso, não participa nos debates da casa. A gente reclama tanto, né, que o parlamento tem se colocado omisso. O STF tem a todo momento cobrado do parlamento que ele legisle, que ele cumpra o seu papel. E, infelizmente, se a grande maioria tivesse o mesmo compromisso de estar presente, participando nas comissões, debatendo nas comissões, participando no plenário, discutindo os projetos, não tenho dúvidas que outros tantos projetos estariam aí sendo aprovados e, com certeza, mudando a vida de milhões e milhões de brasileiros.
E não precisaria o STF estar se interferindo tanto, aí muitas vezes até legislando, que não é o seu papel, né?
Perfeito. O senhor falou do STF, o que o senhor achou da derrubada da dosimetria? Isso não é uma forma de
interferência
direta no... acaba, inclusive, com o papel do Senado, da Câmara dos Deputados, porque deixa bem claro que os 513 deputados... Os 81 senadores, de nada vale o posicionamento deles, já que foram todos eleitos pelo povo, mas uma decisão monocrática vale mais do que a decisão de mais de 600 representantes populares, né?
Perfeito. Essa decisão...
Desqualifica vocês.
Completamente. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, como outras decisões monocráticas, já era esperada. Nós já tínhamos, inclusive, no planejamento nosso... em defender a dosimetria, várias pessoas cogitaram. Ele vai vetar, ele vai encontrar alguma questão, não vai levar isso adiante, vai desmoralizar esse parlamento mais uma vez. Então, tudo isso já estava na conta, já estava nas expectativas de que, eventualmente, após o parlamento decidir sobre a dosimetria, que ele ia fazer isso. Ele tem sido sempre uma pessoa que tem dobrado a aposta, que tem mostrado que o parlamento brasileiro e a opinião do povo brasileiro de nada vale. Então, essa é uma cultura, esse é um pensamento que nós devemos combater. E como é que combate isso? É com o posicionamento do parlamento e, principalmente, do Senado Federal. Eu vou, de maneira bem rápida e objetiva, dizer o meu pensamento. Eu sempre me posicionei contrário a esse projeto da dosimetria. Em nenhum momento nós construímos esse projeto, nós não participamos da construção desse projeto, da dosimetria. Isso foi algo imposto pelo sistema e pelos grandes acordos que foram feitos dentro do Parlamento Brasileiro para não aprovar a anistia. A anistia ampla, geral e restrita, ela sim é um instrumento legítimo, assim como foi lá no passado. Nós temos aí na história brasileira, da Constituição Federal, N medidas que foram aprovadas pelo Parlamento no sentido de anistiar pessoas que eventualmente cometeram crimes políticos ou não. E nós temos aí o próprio José Dirceu, Carlos Prestes e outros tantos que foram anistiados por crimes de sangue, atentado à bomba, sequestros de embaixadores, mortes de pessoas, assassinatos. Então, todas essas pessoas lá atrás foram anistiadas. E o amadurecimento político, o momento daquele político daquela época, resultou nessa mobilização de todo um parlamento querendo pacificar aquele momento histórico. E aqui não é diferente. Eu não quero dizer com isso que estamos querendo passar a mão na cabeça de quem cometeu crimes, que nós queremos passar a mão na cabeça, igualmente fizeram lá atrás em terroristas ou pessoas homicidas, que nós defendemos passar a mão na cabeça, passar a borracha. Não. O que nós defendemos, a anistia, porque tudo o que foi posto, vamos esquecer a parte política, direita e esquerda, vamos analisar o projeto que o processo. Qualquer advogado, início de carreira, ao analisar os autos do processo, vão ver claramente que não houve a confirmação efetiva do cometimento de crimes. Quais crimes? Golpe, tentativa de abolição violenta do Estado. Todos esses tipos penais, abolição violenta do Estado, golpe, tentativa de golpe, requer para a consumação desse crime elementos objetivos. Dentre eles, violência. Não estou dizendo destruição de patrimônio. Estou dizendo violência, emprego de arma, emprego de bomba, tentativa de assassinato, consumado, tentado. Então, não houve o elemento principal que dar arcabouço para uma tentativa de golpe ou abolição violenta. O próprio nome diz, ruptura violenta. Então, qualquer história, qualquer país do mundo que você tenha visto um golpe ou tentativa de golpe, você vai ver alguns elementos. Presença das Forças Armadas, presença de tropas paramilitares, a participação de um dos poderes, o executivo, o legislativo ou o próprio judiciário. Então, todos esses elementos que lhe dariam a certeza absoluta de que houve um golpe, tentativa de golpe, não estão presentes no processo. Então, e tem outro elemento aí para encerrar, que diz o Código Penal: indúbio pro réu. Na dúvida, beneficia-se o réu. Quem tem que provar que aquele suspeito ele é culpado é o Estado. E quais foram as provas apresentadas? Supostamente, há indícios. Fulano mandou. E não há elementos comprobatórios. Então, estou dizendo, à luz do direito penal, do Código de Processo Penal, não há nada que justifique você impor uma pena de 14, 17, 20 anos. Então, na minha visão, não era para se tratar disso com dosimetria, até porque dosimetria não resolve. Eu tenho vários brasileiros fora do país que, obviamente, fugiram com medo dessa perseguição política que está havendo no nosso país. Então, essas pessoas, no eventual efetivação da dosimetria, não seriam atingidos. Sim. Não seriam beneficiados. Todas as pessoas condenadas continuariam com as fichas sujas, não poderiam ser contratadas em qualquer emprego público. Quem tiver empresa não poderá ser contratado em licitações públicas.
E muitos continuariam presos, inclusive.
E o que vai ser feito é uma dosimetria que não vai ser automática, como parte da esquerda e parte da imprensa está dizendo: ah, você vai liberar pedófilos, vai liberar traficantes, vai liberar terroristas. Não, não existe isso. A legislação, ela foi feita, ela é limitada, ela é limitadora e pertinente a casos específicos, e ela não é automática. Cada um daqueles condenados terão que passar por um processo de reavaliação judicial de cada juiz.
Cada ato, né?
Então, assim, eu penso que, respondendo a pergunta objetivamente, nós já esperávamos essa medida. E o que o parlamento vai fazer? O que nos cabe? Protestar, ir à tribuna e, de pronto, voltar a debater a questão da PEC, que trata de limitar as decisões monocráticas de ministros do STF. Da mesma forma que vai voltar à tona, à cena, outras legislações que visam a corrigir todo o sistema judicial, inclusive permitindo que a escolha de ministros não seja da forma como é feita hoje, inclusive ampliando as possibilidades jurídicas de enquadrar ministros do STF que eventualmente atuem de forma política partidária, como prevê hoje a legislação. Eu tenho um projeto de lei que está tramitando, foi meu primeiro projeto que eu apresentei na casa, onde eu defino uma lei de 1950 que define lá, são crimes de responsabilidade, ministros do STF que atuam de forma política partidária. Só que a lei não diz o que é atuar de forma política partidária. E eu descrevo, eu boto item a item, essa conduta, essa ação, esse comportamento pode ser entendido como atividade política partidária. Então, a partir de uma objetividade, de uma clareza na lei, poderá permitir que um eventual ministro, quem quer que seja, possa ser alcançado pela lei de crime de responsabilidade. Então, eu acho que cabe ao parlamento, nesse sentido, diante de mais uma investida contra o parlamento, é atuar da forma que lhe cabe, produzindo leis, fortalecendo a representatividade popular, sendo maioria no Congresso para aprovar essas legislações.
Nós estamos batendo papo com o deputado federal Capitão Alden, ele que é do PL aqui da Bahia. O deputado me diz uma coisa, a CPMI do...
A primeira pergunta que fez para ele e terminou a gente enveredando por outro caminho, foi sobre a redução da maioridade penal.
Foi. Ah, tá. Mas a CPMI do Banco Master vai terminar em pizza? Como é que está o processo? Vão abrir a CPMI?
Se for terminar em pizza, eu também quero comer um pedaço.
Pois é. Vai ter essa delação premiada de Vorcaro. Tem muita gente com rabo preso e aí não se sente à vontade que isso realmente evolua. Como é que está a situação lá em Brasília em relação a isso?
Olha, eu vou dizer de regimentalmente. E o que é que se diz dos bastidores da política, dos corredores? Segundo o regimento, a CPMI, ela deveria ser instalada em sessão conjunta do Congresso Nacional. Isso é o que está no regimento. O que é que aconteceu?
O que seria uma sessão conjunta?
O quê?
O que seria a sessão conjunta, para a gente entender?
Nós temos essas chamadas sessões ordinárias,
certo,
tanto na Câmara quanto no Senado. São sessões independentes, cada um com seus próprios ritos. Essa sessão conjunta é a Câmara e o Senado juntos, numa mesma sessão.
Certo.
Então, normalmente, essa sessão conjunta, ela é solicitada ou ela é implementada no caso de derrubada de vetos, mantendo ou derrubando vetos presidenciais. Então, quando a gente vai analisar um veto de um presidente da República, é preciso que as duas casas se reúnam e deliberem se mantém ou se derruba o veto presidencial. Então, o normal é que cada um discute seu projeto e aí a Câmara, ela é bicameral, cada um decide opinando entre um projeto e outro. Quando se trata de veto presidencial, como foi o caso, a dosimetria, como foi o caso por exemplo, nós temos um projeto nosso, que é de meu interesse, de vários concurseiros, que é o PL 1469, é o chamado veto número 1, que nós aprovamos por unanimidade na Câmara, aprovamos por unanimidade no Senado e Lula vetou integralmente. Então, esse é um dos 73 vetos que iremos analisar, mantendo ou derrubando o Congresso Nacional. Mas voltando à CPMI. Então, o regimento diz que uma vez ocorrendo a sessão conjunta, o presidente do Congresso, que é do Senado, ele deverá ler a ata de instalação da CPMI do Banco Master ou qualquer outra CPMI aprovada. Então, o que foi que ele fez? Ele usou uma brecha regimental para, acontecendo a sessão conjunta, ele colocou lá a pauta única, que foi só a dosimetria, que nós derrubamos, e tirou a possibilidade de, nesta sessão conjunta, por exemplo, ler a ata de instalação da CPMI. Então, tudo indica é que ele está usando todas as manobras regimentais para não instalar uma sessão conjunta, para justamente não ter essa necessidade ou obrigatoriedade de instalar a CPMI do Banco Master. Estão ganhando tempo para ver se os parlamentares retiram as assinaturas. Então, nesse momento, está tudo em jogo. Cargos, emendas, propostas indecentes, incoerentes, para justamente instigar ou incentivar que os parlamentares retirem os seus nomes para poder cair. Só que assim, a quantidade de assinaturas que nós obtivemos para esta CPMI foi a maior da história. 280 e tantas assinaturas, mais do que a do Correio que nós tivemos. Então assim, esse é um dos caminhos que estão tentando empurrar para ver se chega a eleição. Estão tentando dificultar ao máximo essa instalação da CPMI. Eu acredito que por ser um ano eleitoral, eles vão tentar empurrar ao máximo esse debate para depois da eleição. porque o prejuízo político às pessoas atingidas, ou que possivelmente possam ser atingidas, pode ser terrível, é imprevisível. Então, eu acredito que eles vão usar todo o regimento, toda a musculatura que eles têm política, para não pautar esta instalação da CPMI antes da eleição. Até porque existe prazo para concluir, os parlamentares estão nas suas bases, correndo atrás do voto para a sua reeleição. Então, eu acredito que não vai ser bem esse termo, cair, terminar em pizza, mas eu acredito que eles vão prorrogar ao máximo essa instalação da CPMI.
Isso é uma prerrogativa do presidente da Câmara e do Senado? Os deputados não podem pressionar para obrigar ele a colocar em pauta?
Diferentemente da Câmara, o Senado, o que é que ele diz? Na Câmara, o presidente pode decidir ou não pela abertura de uma CPI. No Senado, é diferente. Uma vez obtidas as assinaturas, obrigado, o presidente é obrigado a pautar. Só que para pautar, ele tem que ter a sessão conjunta. Então, o que ele vai fazer? Atrapalhar, não vai definir a data da sessão conjunta. Então, a gente vai tentar, o Senado tem tentado fazer isso, pressionar o STF para que obrigue o presidente a dizer uma data da sessão conjunta para que a ata seja lida.
Voltando à PEC da redução da maioridade penal, como é que está o processo? Isso realmente, você acha que vai conseguir mesmo aprovar? Porque isso é antigo, né? A gente fala disso e antigo, até hoje nunca houve implementação.
A proposta é diferente.
Claro, eu sei, mas que explique por que é diferente e por que você tem convicção de que realmente vai ser diferente agora.
Olha, primeiro porque tem sido recorrente recentemente histórias envolvendo crianças e adolescentes praticando crimes graves.
Sim.
E eles estão, a maioria deles, desses jovens, se utilizando da idade para se blindar. Então, eu acho que a sociedade já amadureceu, já entendeu que a idade não pode ser motivo para blindar pessoas de responder, eventualmente, por seus crimes. Então, qual é a diferença da minha proposta de emenda à Constituição dos demais propostas que tramitaram, que estão tramitando na casa? A primeira delas, que todas elas, na sua maioria, ela baixa para 16 anos, a maioridade penal, ela reduz de forma ampla, geral e restrita para todos a partir dos 16 anos e para todos os crimes, independentemente se é leve, médio, se é hediondo, se não é hediondo. Então ele baixa para 16 e esse adolescente com 16 anos poderá responder por quaisquer crimes previstos no Código Penal Brasileiro. No nosso caso, não. Entendendo que a adolescência ela é uma fase complicada, é uma fase que requer cuidados, a gente não pode tratar tudo ao arrepio da lei, na ferro e brasa, o que foi que a gente fez na nossa proposta? Primeiro, a gente só vai reduzir a maioridade penal nos casos de crimes hediondos, chamados crimes graves, torturas, sequestros, assassinatos, violência contra animais, como nós vimos aí com o cão orelha, de você furar olho, de você enfiar madeira no ânus do animal, você meter o animal dentro do... Enfim, há
processos de ruas,
de torturas. Então, existem estudos, não sou eu que estou dizendo, existem estudos criminológicos que apontam no mundo inteiro que pessoas, jovens ou adultos, que têm atitudes como essa, de tortura, crimes hediondos contra animais e ou crianças, estupro coletivo, expor na rede social, tudo isso é um indício gravíssimo de comportamentos futuros, inclusive, de crimes mais graves. E a gente tem histórico no Brasil de crianças ou adolescentes que não foram punidas lá atrás de forma adequada e voltaram a delinquir com crimes até mais graves. Então, há casos isso na literatura. Então, essa é a ideia da nossa proposta de emenda à Constituição. O senador Flávio Bolsonaro tem uma proposta no Senado Federal. Há outros parlamentares que também têm proposta de emenda à Constituição. O nosso é um dos mais avançados, que está em maior fase de avanço dentro do parlamento. E eu acredito que a nossa proposta possa ser emendada, possa ser juntada. Vamos aglutinar esse projeto. E aí caberá ao parlamento brasileiro, uma vez assinadas, coletadas as assinaturas, caberá ao presidente Hugo Mota a instalar uma comissão especial. E aí vai reunir deputados de diversos partidos para discutir o melhor texto para poder colocar na PEC e aí ser discutida no plenário.
Bem, Carlos, o senhor é uma pessoa que está sempre falando em relação à violência, é um militante em favor de políticas públicas em combate à violência. O que é que o senhor acha do posicionamento da Presidência da República, que decidiu que vai fazer um plano de segurança agora, proposto aí talvez a partir da próxima semana, né? Pelo menos ele, quando estava nos Estados Unidos,
de criar um ministério também, inclusive ainda falou isso.
O que é que o senhor acha do plano de segurança do
Lula? Olha, os bastidores sobre o Ministério da Segurança Pública, eu sou a favor da recriação desse ministério. Até porque eu entendo que o Ministério da Justiça e Segurança Pública, como está hoje, ele foca muito PRF, PF, operações de fronteira, e não tem um olhar para a violência doméstica, para as instituições que fazem, de fato, o papel de segurança pública nos estados e nos municípios. Eu acho que eu nunca vi, por exemplo, um ministro da Justiça visitar um quartel, visitar uma delegacia, conversar com o delegado. Ele só conversa com os secretários nas reuniões deliberativas, mas não discute pautas domésticas. Então, eu penso que é importante ter uma pasta focada, direcionada para esses problemas. Ah, capitão, mas você defende tanto que tem que diminuir a quantidade de ministérios. Sou a favor, tem que reduzir drasticamente. Mas essa é uma parte que não poderia faltar. Ela é essencial. Primeiro ponto. Segundo ponto, e eu tenho ouvido que Lula, apesar de ser um período eleitoral, não quer tocar nesse assunto de criar mais um ministério, em especial da segurança pública, porque ele vai ser cobrado, vai ser demandado por ações que deveriam ter ocorrido lá atrás e não ocorreram. Então, esse plano que foi instituído hoje, numa grande sessão lá em Brasília, eu tive acesso, li grande parte do documento, e é o mais do mesmo. Vai liberar imediatamente R$1 bilhão já para esse.
Você acha que foi consequência de pressão do governo americano?
Não tenho dúvidas.
Para que o Brasil
implementasse isso. Ele quis fazer movimentos, gestos, de que o governo tem interesse em combater o crime organizado, para que os Estados Unidos e a comunidade internacional não tivesse que ter a impressão de que o Brasil teria que transformar as organizações em associações terroristas. Então, ele está dizendo, olha, não precisa transformar em terrorismo essas organizações. Nós estamos fazendo nosso papel, a gente vai trocar informações com outras polícias do mundo inteiro, vamos buscar aqui da nossa própria casa resolver esse problema. Não precisa transformar elas em facções.
O senhor acha, o senhor é a favor que reconheça o CV?
Eu sou a favor que reconheça como terrorismo. E não é por uma questão política ou por ser oposição.
E o PCC?
Todos os países que deram resposta firme à questão da violência é que pararam as suas organizações criminosas a terroristas. Por quê? O tratamento penal para um indivíduo que comete crimes ou atos de terrorismo é diferente de crimes comuns. Mesmo que sejam violentos, mesmo que sejam orquestrados por grandes grupos, o tratamento a um terrorista é outro. Por exemplo, quando você enquadra uma organização ou um grupo como terrorismo, você está falando aí de cooperação internacional, de uma legislação mais dura, sem a possibilidade de anistia, indulto, graça ou quaisquer remédios que façam com que esse indivíduo não cumpra a pena de forma integral. Existe também um grande aparato internacional de monitorar aquelas organizações de uma maneira muito mais profícua do que apenas uma organização criminosa. Então, se eu for analisar o texto que Lula apresentou, mais do mesmo. Ele promete, mais uma vez, integração entre as polícias. Olha quanto tempo a gente fala em bloqueio de celulares em presídios. Ele voltou a falar sobre isso. E no ano passado, retrasado, nós aprovamos no Congresso Nacional, já está no Senado, uma legislação que obriga os presídios estaduais e federais a impor bloqueio de sinal. Lá em Goiás, por exemplo, nenhum presídio funciona telefone celular. Então, isso já é uma realidade. Então, aqui na Bahia, veja, as mortes de Tamires, que o Farinha, foi solto, mais uma vez. Então, tem áudios, tem vídeos, transmissões de vídeo, onde fica claro que a ordem partiu dentro da unidade prisional. As meninas foram sequestradas dentro do shopping aqui em Salvador, a ordem partiu dentro da unidade prisional. Então, veja, a gente chegou num ponto hoje que o Estado brasileiro, na sua essência, não quer bloquear os celulares, porque ele entende que a única forma de eu monitorar e saber o que está acontecendo no presídio é ouvindo o preso mesmo que naquela escuta haja uma morte, haja um mando de um assassinato, um sequestro. Então, hoje, para o Brasil, é melhor eu deixar como está, porque eu consigo ouvir, consigo monitorar, e quando eu tiver que pegar alguém grande, eu posso ter. Por que isso? O Brasil não tem legislação como tem na Europa e Estados Unidos, que permite a infiltração. Nós aprovamos ano passado essa legislação, tem que passar pelo Senado. Mas, pela legislação de infiltração, permite que policiais ou agentes do governo possam se infiltrar em organizações criminosas, se infiltrar dentro de presídios como presos, modifica a identidade, modifica o nome, há todo um processo para cima de filme. Mas isso ocorre no mundo inteiro. No Brasil ainda não existe essa possibilidade. Então, o Estado brasileiro precisa ampliar os seus mecanismos, as suas medidas de obter informações para você conseguir entregar para a sociedade o efetivo combate ao crime.
Deputada, a gente tem mais 2 minutos, mas eu queria saber de você o seguinte, já que a gente está falando tanto assim de violência, o senhor fez algum levantamento a respeito dos gastos do SUS com baleados, deputado?
Foi. Eu tomei um susto numa reportagem onde apontou que em 2023 o SUS gastou na Bahia 17 milhões de reais. Com o quê? Baleados. Somente feridos a bala na Bahia. E aí, de posse dessa reportagem, eu falei, será que é verdade? Será que o SUS não trocou as bolas? Eu encaminhei o ofício, levaram quase 9 meses para me retornar esse ofício. Porque também eu peguei pesado. Eu não somente cobrei informações daquele ano, de 23, como foi o dado noticiado, como de 2007 até a presente data, quando começou o governo do PT na Bahia. Então, o resultado de 2007... até a data que me responderam o ofício, 39 mil baleados, somente na Bahia. Custo 69 milhões de reais, somente com internamentos com feridos a bala. Detalhe interessante, nessa pesquisa não entra, por exemplo, informações de custos desses baleados. Quantos ficaram com sequelas graves e permanentes? Quantos usarão cadeira de rodas? Quantos ficarão paraplégicos, tetraplégicos? Vão ter que ficar em cima de uma cama, o custo de uma cama, o custo de remédio, o custo do afastamento daquele indivíduo do trabalho, fisioterapia, problemas psicológicos, vão ter que gastar com psicólogo. Então, há todo um custo para além do baleado, da internação, que não é contabilizado. Por exemplo, ano passado, 27 mil empresas fecharam as portas na Bahia e parte dos empresários que relataram o fechamento apontaram e sinalizaram que, além de postos, taxas, tributos, não estimulam a economia por parte do governo local, violência. Estão tendo que pagar taxas a facções, condomínios estão tendo que funcionar pagando taxa de administração, segurança. Então, não há como um ambiente como esse prosperar com o negócio. Mas é grave essa situação, 39 mil baleados. Isso demonstra que realmente a Bahia vive um processo de violência muito grande. Não é à toa que Salvador e região metropolitana lideram o número de tiroteios no Brasil, mais do que o Rio de Janeiro. A coisa está tão grave que o Instituto Fogo Cruzado, tem até um aplicativo que você baixa, que era só no Rio de Janeiro. Ele começou a operar no Rio. Eles têm antenas que detectam, inclusive, disparos de arma de fogo, e ele contabiliza na inteligência artificial sons de disparo. Então, eles utilizam esses mecanismos e ou matérias jornalísticas apontando dados sobre confrontos entre policiais, entre bandidos. E hoje, Salvador e região metropolitana lideram o número de tiroteios. Ou seja, são dados que, se você for colocar 110 mil mortos na Bahia em 20 anos, 39 mil baleados, policiais, 300 mortos em 20 anos, só ano passado, 120 viaturas atingidas por disparo de arma de fogo. Ou seja, isso é uma guerra. Então, eu fico preocupado, porque a política desse Estado é simplesmente jogar a culpa na polícia. Essa semana tivemos um episódio de um policial militar que, infelizmente, nessa ocorrência, baleou uma criança, um jovem, que foi morto. E aí a culpa cai toda em cima da polícia, como se ela tivesse chegado e atirado a esmo, mas não querem pensar o antes do enfrentamento. Porque hoje o policial está numa guerra assimétrica, ele vai para a operação, ele é demandado ir, e qualquer ocorrência desse nível, no ambiente que ele ocorre, qualquer disparo de qualquer um dos lados vai atingir terceiros. Então a gente precisa pensar em políticas de prevenção antes que essa ocorrência venha acontecer.
Beleza, esse é o deputado federal Capitão Alden, batendo esse papo aqui com a gente no Giro de Notícias. Um abraço para você, viu, deputado, sempre os microfones abertos, tá bom?
Eu que agradeço, Deus abençoe a todos.
Você está ouvindo a reapresentação do programa Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Cardeal FM, conectado em você.
Fala, pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app MEC Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, Fies e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Você está ouvindo o Giro de Notícias numa edição especial. Hoje estamos reprisando algumas entrevistas que aconteceram ao longo da semana em nosso programa.
Giro de notícias.
Nós vamos bater um papo com José Mário, ele é advogado, presidencialista, bacharelado em Ciências Econômicas, diretor jurídico do Sindipol Bahia, que é também o Sindicato dos Policiais Federais da Bahia, diretor jurídico da ANSEF. Vamos falar aí sobre esse assunto que está rodando tudo, que é a escala 6x1 na comissão especial. Antes eu quero ver, falar uma matéria aqui que eu peguei com Léo Prates, falando sobre Léo Prates, que é um deputado daqui da Bahia. Ele é o relator da proposta de emenda à Constituição, a PEC. Léo Prates, do Republicanos, ele comentou hoje sobre a emenda apresentada pelo Partido Liberal. O deputado baiano fez um apelo para que a sigla, o Partido Liberal, que é o partido ligado ao bolsonarismo, para que a sigla foque primeiro na aprovação da escala 5x2 para desenvolver o debate sobre a escala 4x3 depois. Ele disse que o principal é defender mais tempo para o trabalhador, mais qualidade de vida e, a princípio, estamos todos juntos, disse ele. Quem defende a 4x3 defende a 5x2. Então, vamos por partes. Eu convoco todo o PL para trabalhar no Senado, a aprovação da 5x2 e, a partir de amanhã, a gente trabalhar a hipótese 4x3. Bem, o deputado ainda defendeu que o tempo de 60 dias para as primeiras mudanças da redução da jornada de trabalho é um tempo bom, principalmente para fazer todas as adequações em empresas e leis ordinárias sobre a jornada de trabalho. O PL havia apresentado um destaque para fazer a retirada desses dias de transição. E mais uma vez, eu quero fazer um apelo ao PL, que 60 dias já é uma transição, 60 dias já é uma transição imediata, uma implementação imediata, porque tem várias coisas dentro desse sistema de trabalho brasileiro. Ele, para não evitar, para não melindrar e evitar um desgaste, ele diz que vamos trabalhar aqui, isso é Léo Prates, né? Vamos trabalhar aqui a escala 5x2 e no futuro a gente fala sobre isso um pouquinho mais na frente e tal. Mas, no fundo, talvez ele não pode falar, mas eu posso falar. A proposta do PL é apenas para melar, única e exclusivamente para melar essa proposta de 5x2. Né? Ele foi o, acho que foi o Sóceres, que é o líder do PL, que apresentou. Ah, vamos discutir qual a escala 4x3, porque ele fala assim, né? Vamos agora discutir aquela escala 4x3 apenas com um único objetivo. É melar essa possibilidade da gente ter a exclusão da escala 6x1 para que continue exatamente tudo antes no quartel de Abrantes e o trabalhador não tenha direito a ter 2 dias de folga. Porque o PL, que é o partido bolsonarista, defende única e exclusivamente os interesses empresariais. Bem, falando isso, agora eu vou conversar. Vamos bater um papo para falar sobre isso com o Zé Mário. Ele vai falar sobre esse momento da escala 6x1. Né? Eu queria que você, inicialmente, primeiro, boa noite.
Boa noite. Vocês todos aqui presentes, todos os ouvintes daqui da Cardeal. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui falando com você. E muito contente de ouvir todo o introito que você falou, de uma forma que já me economizou. Inclusive, a Yasmin estava aqui melhor, mas já me economizou bastante para determinadas coisas. Eu me foco agora, por exemplo, de que eu estou ouvindo, quando eu cheguei aqui, foi há pouco que já tinha acabado a reunião e com a votação da comissão especial.
Isso.
E lá, o show desse tipo de manifestação, que guarda pouco tipo de preocupação direta com as condições dos trabalhadores. E tem um conteúdo, me perdoe, eu vou fazer só um pequeno complemento, longe de falar como você, nem posso, mas que tem um cunho demagógico por demais e de insensibilidade para com a questão do trabalhador, ficou muito claro com esse tipo de posicionamento lá, inclusive com alguns nomes dos quais você fez questão de levantar aí, que eu concordo plenamente.
O Mário, o que exatamente significa essa escala 6x1? Eu queria que você falasse para a gente. E como é que ela funciona na prática? O que muda na vida do trabalhador? O que muda na vida do empresariado, de um modo geral?
É muito importante nós termos em mente que a redução da jornada de trabalho... Detalhe, redução da jornada de trabalho sem redução de salário teve vitórias ao longo do tempo nas mais diversas economias capitalistas do mundo. Isso não é uma novidade no planeta. Nós não estamos aqui reinventando a roda. Absolutamente. Agora, no caso brasileiro, nós tivemos avanços e depois tivemos um determinado tipo de rescaldo e um determinado tipo de paralisia em relação às conquistas dos direitos do trabalhador. E no caso específico da jornada de trabalho, nós tivemos com a Constituição de 1988, de outubro de 88, nós tivemos um grande salto para aquele momento, que foi a saída da jornada de 48 horas, ou seja, era 6x1 integral. Ou seja, você trabalhava de segunda a sábado e tinha um domingo para você pegar e se visitar. Resolver suas coisas.